É, amém, graças a Deus, né? Graças e paz a todos os irmãos que se achegaram aí, tudo bem, irmãos? Graças a Deus. Vamos abrir a palavra em Abacuque, capítulo 3. Capítulo 3, verso 2, ele diz assim: Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Vamos orar ao Senhor, né, mais uma vez. Amado Senhor, nós te bendizemos, Senhor, e com reverência nos colocamos debaixo da tua potente mão. Sabemos que nada procede de nós mesmos, não há nada em nós mesmos que possa servir a ti, que possa servir a essa obra, Senhor. Tudo provém de ti, provém. O poder é teu, a graça, a bondade, essa vida que Abacuque fala, é, inclusive aquilo que ele fala da tua ira, Senhor. Que na tua ira venha a misericórdia. Nesse tempo necessitamos, Senhor, muito que o Senhor nos dê clareza do teu coração, dos teus pensamentos, daquilo que o Senhor tem como propósito eterno e daquilo que o Senhor nos deu em Cristo gratuitamente. Estamos aqui, Senhor, para receber de ti mais uma medida, hoje e nesse final de semana, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Abacuque, ele é considerado um dos profetas menores, né? São três capítulos, mas são três capítulos muito, muito inspirados, né? O Senhor deu a ele graça de enxergar, né, várias coisas. Ele é lembrado, né, por essa expressão que o justo viverá da fé, né, que ele fala no capítulo 2. E no final também, quando ele fala aqui sobre aquele viver deles, né, que eles não podiam gozar de tudo aquilo, no caso, que ele tinha visto. Então, ele viu no capítulo 2, no verso 13, ele diz assim: Acaso não procede do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem para o fogo e as nações se cansem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o que ele via, né? Ele via uma situação muito crítica, né? Inclusive com a nação de Israel, mas ele também via que a terra ia se encher, né? E então o clamor dele aqui para que o Senhor avivasse, né, a obra dele no meio dos anos. E ele usa uma expressão aqui: faze que ela seja conhecida no meio dos anos. E que conhecimento é esse, né? É isso que ele falou, que a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então, quando João Batista olhou para Jesus, né, e ele falou sobre isso, né, acerca do Cordeiro, né, de Deus, que ia tirar o pecado do mundo, João expressou isso, E João também fala, naquele momento, ele fala que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, nós vemos que realmente a obra do Senhor, desde então, ela tem vindo, né? Tem se cumprido essa palavra. E ele exortava aqueles que, mesmo que não visse ainda a obra, né? Como ele cita no final do capítulo 3, ele fala no verso 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, porque tudo isso era considerado como bênção de Deus para o povo. Se eles obedecessem, eles eram abençoados, os alimentos, né, tudo que eles tinham, tudo, né, era abençoado. Então ele tá dizendo assim, e mesmo que nada disso, né, aconteça, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque eles viam ainda uma salvação que iria acontecer. O Senhor, como fala lá em Hebreus 11, acerca de Abraão, né, ele viu de longe, né, abraçou, né, mas não alcançou a promessa. Então ele diz: o Senhor Deus, verso 19, né, a minha força, ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Então, como era para esses irmãos, para esses irmãos, para todos aqueles que viveram no Velho Testamento? Como era o viver deles, né? De que maneira? Porque quando ele fala que aviva a tua obra no meio dos anos, ele estava vendo algo que iria acontecer da parte de Deus, que seria algo grandioso, né? A glória, a terra se encher da glória do Senhor, né? Então, aquela glória que viria, né? Porque conhecimento nas Escrituras, irmão, sempre quando você lê conhecimento, e aqui fala de pessoas que escreveram em hebraico, né? Conhecimento nas escrituras, ela é experiência, né? Não é conhecimento intelectual, como é o nosso pensamento é grego. Por isso que Paulo, já em Coríntios, ele trata sobre esse assunto, né? Coríntios, todo Efésios, Éfeso, todo esse lugar era na Grécia. Então ele fala muito sobre a questão da sabedoria, sabedoria humana, né? Que ela é vã diante de Deus. Então não é esse conhecimento. Conhecimento aqui é conhecimento experimental mesmo, conhecimento de Deus, né? Conhecer o Senhor, conhecer as coisas de Deus, né? Então quando fala de se encher do conhecimento, ele está falando de conhecimento de Deus mesmo. Como a irmã lembrou, né? Até na semana passada nós tivemos compartilhando lá no Partido Pão sobre o nome do Senhor, né? O que significa isso, né? Aquele que crê no seu nome. Então nós estamos vendo todas essas expressões, né? Não o nome de Deus no Velho Testamento, mas o nome a partir da pessoa de Cristo, né? Emmanuel, Jesus, né? Jesus o Cristo a partir da ressurreição. E depois ele é chamado fiel, verdadeiro, né? É a palavra de Deus, ele é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, lá no final. Então nós viemos vendo aquele que veio, que desceu, né? Deus conosco, que se tornou o nosso Salvador, né? Foi exaltado à destra de Deus, com todo o poder nos céus e na terra, um nome que foi dado acima de todo nome. Esse nome é Jesus Cristo, o Senhor. E depois aqueles, quando ele vier na sua glória. Então a gente vai vendo desde a vinda de Cristo que a terra tem se enchido da glória do Senhor, né? Hoje está através do seu povo. Que nós refletimos como um espelho no rosto a glória do Senhor. E somos transformados de glória em glória na sua imagem. Então, irmãos, então como que aquelas pessoas no Velho Testamento que viviam sobre o império da morte, né? Império da morte, porque a morte reinou até Cristo, nós sabemos isso, está escrito em Romanos capítulo 5, né? Que a morte reinou até ele, o império da morte, né? Quem tinha o império da morte, como nos fala Hebreus capítulo 2, era o diabo. Ele tinha esse império da morte, ele tinha as chaves, né, da morte, do inferno. Tanto é que mesmo os irmãos que morriam no Velho Testamento, eles eram, iam para o Sheol, iam lá para baixo. Né? Estavam separados, como Jesus conta. Né? Havia o inferno, mesmo o Hades, os que estavam em tormento, e os que estavam no seio de Abraão, separados. Não estava, mas estavam lá, naquele lugar, naquele Sheol. Estavam presos ali, né? Por aquele império da morte. Né? Juntamente. Eles aguardavam a pessoa de Cristo, de tirá-los de lá, né? O Senhor desceu lá, né? Tomou as chaves da morte e do inferno, né? Destrancou aquele cativeiro, né? Aquele cativeiro que eles estavam, né? Inclusive a palavra fala sobre isso. Levou o cativeiro. Então, tomou essas chaves, abriu as trancas, né? Aqueles grilhões da morte, como fala em Coríntios 15, né? Os grilhões da morte. Então, como é que esses irmãos eram vivificados no Velho Testamento? Como? De que maneira eles eram vivificados? Né? Então, vamos olhar, eu acho que das passagens mais que fala mais sobre isso, tanto é que só nesse capítulo fala 10 vezes sobre a vivificação, é o Salmo 119. Né? Então, vamos dar uma olhada lá no Salmo 119. Vamos ver só alguns versos, vamos ver o verso 50. O verso 49 também, veja bem. Lembra-te da palavra dada a teu servo, na qual me fizeste esperar. Então, ele recebeu uma palavra, os irmãos recebiam uma palavra, e eles esperavam naquela palavra, certo? Então, de que maneira que eles eram vivificados? Como, de que maneira vinha a vida para eles? Verso 50, isto é a minha consolação na minha angústia, que a tua promessa me vivifica. Então, a promessa de Deus é que trazia vida para eles. Né? Vamos ver o verso 154. Não, vamos ver aqui um pouquinho antes, o verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Está vendo? Então, era o caminho do Senhor, era a palavra do Senhor que vivificava eles. Né? A promessa de tudo o Senhor. Então, vinha a promessa, né? E a vida vinha por isso. Eles tocavam a vida do Senhor quando eles andavam na obediência, no mandamento, na palavra. Vamos ver aqui mais um, verso 154. Pleiteia a minha causa e resgata-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. Está vendo? Então, era assim que eles eram vivificados, né? Que eles tocavam a vida do Senhor, tocavam ali no Senhor, né? quando o Senhor dava uma promessa, né? Quando eles aguardavam aquela promessa, quando a promessa vinha, né? Quando o Senhor confirmava os passos deles na palavra, naquele caminho. Então, eles tocavam a vida do Senhor. Mas nós sabemos que eles estavam debaixo do império da morte. Né? Mas quando o Senhor Jesus veio, Ele falou isso em João 10, vocês se lembram disso, é um texto muito conhecido por nós. Né? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Então, vamos ver mais um verso, no João 6, porque Jesus fala sobre isso ali, João 6,63. Ele vai falar de que maneira é que vinha essa vida. Porque ele, como no Velho Testamento ela era a palavra que trazia a vida, agora ele vem mostrar como é que vem a vida. Né? Veja o que ele usa, inclusive, sobre isso. Né? Ele usa essa expressão aqui em João 6, 63. Ele diz assim, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, tá vendo? Então, a partir daqui, não era mais só a palavra que vivificava, né? Então, ele veio falar que quem ia trazer a vida era o Espírito. Se nós formos no capítulo 7, você vai ver que ele vai falar sobre essa vida que iria jorrar. Se vocês se lembrarem da mulher samaritana, vocês vão ver também que Jesus fez a mesma promessa. Né? Ela falou assim para Jesus. Então, agora não era mais a palavra somente. Inclusive, quando ele leu lá na sinagoga, aquele texto de Isaías, né, ele diz, hoje se cumpre sobre a vida de você essa palavra. Então, se cumpria a palavra. Né? Então, você vê aqui, e Jesus lá na mulher samaritana, ele fala, se você beber da água que eu lhe der, essa água lhe fará uma fonte que jorre para a vida eterna, tá vendo? Então, agora, a vida, a vivificação, não viria somente pela palavra, mas viria pela palavra e pelo Espírito. O Espírito é o que vivifica. Né? Então, você pode ver que todas aquelas pessoas que viviam antigamente, né? Há uma grande diferença, nós sabemos isso. Aquela vida que vinha pela palavra e agora a vida que vem pelo Espírito. Então, o verdadeiro avivamento, irmãos, que Abacuque clamou, né? Quando nós falamos em avivamento, nós esperamos sempre algo assim extraordinário, né? Algo que venha de forma externa, né? Que venha assim, como experiências que muitos irmãos tiveram, muitas situações, né? Por exemplo, uma que nós lembramos, que eu acho que todos os irmãos conhecem, que eles falam muito sobre o avivamento da Rua Azusa, né? Que houve realmente um derramar do Espírito, às vezes um derramar do Espírito, como você viu em Pentecostes, aconteceu outras vezes. Só que nós temos que ver, irmãos, que não é as coisas extraordinárias é que tem valor, mas o que o Espírito fez, é isso que é importante. Né? Porque qual seria a diferença para nós se esse momento agora o chão tremesse aqui? Não é verdade? E nós, todos nós aqui começássemos a falar em línguas. Talvez fosse uma experiência extraordinária, certo? Mas eu quero, isso é que eu quero que os irmãos pensem, né? Qual seria a diferença de vocês receberem isso no Espírito, uma vez que o Espírito está em nós? O Espírito é o que vivifica. Então, essas experiências extraordinárias que irmãos passaram, experimentaram, certo? Não é isso que manteve eles. Porque se for isso, nós vamos ter que sempre ter essas coisas extraordinárias na nossa vida. E isso não acontece. Né? Então, aconteceu lá uma vez, aconteceu uma outra vez. Cadê a Rua Azusa hoje? Certo? O que que foi? Por que que o fogo parou de ser derramado? O que que aconteceu? Quer dizer, havia alguma coisa especial que eles estavam fazendo e deixaram de fazer? Não. É o espírito. Esse é o assunto. Então, aqui Jesus fala isso, que realmente essa fonte, né? Porque se você beber da água que eu lhe der, fará em você uma fonte que jorre para a vida eterna. Então, aqui no capítulo 7, é um texto também conhecido dos irmãos, ele vai dizer assim no verso 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão águas, rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele cressem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, esse texto, ele é muito claro quando ele fala, né? Vocês vejam a vida dos apóstolos antes deles receberem o Espírito, certo? E mesmo eles recebendo o Espírito, como aconteceu quando Jesus ressuscitou e veio a eles, soprou-lhes o Espírito. O Senhor falou a palavra para eles, soprou-lhes o Espírito. Mas depois Jesus disse para ele: vocês ficam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, essa, nós já acho que já compartilhamos aqui com os irmãos, essa é uma outra experiência realmente, né? Mas é uma experiência que nós temos no meio dos anos, porque a gente nasce de novo, tem uma experiência de regeneração. Mas depois a palavra fala para nós nos enchermos do Espírito, sermos cheios do Espírito, né? E uma pessoa cheia do Espírito, ela vai ter algumas coisas nelas que são diferentes daquele que não é cheio do Espírito, né? Quem é cheio do Espírito, você vai ver ele com graça, graça para falar, graça para anunciar o Evangelho, tem dom, tem essas coisas, né, que vem pelo Espírito. Então, só mais um texto, vamos para 2 aos Coríntios, capítulo 3. Quando eles falam acerca, Paulo fala acerca do ministério do Espírito. Você vê aquele ministério que veio com glória, que o rosto de Moisés brilhava, né? Uma experiência que ele teve, né? Assim, extraordinária no monte, né? Aquelas coisas que aconteceram com ele, voltou, o rosto dele brilhava. A glória demonstrava no rosto a glória do Senhor. Mas Paulo, ele fala algo muito interessante aqui, que ele fala que o ministério do Espírito, esse que realmente vem trazer um avivamento para nós, porque o avivamento para nós, aquele que Abacuque orou, clamou ao Senhor, ele começou no dia que Cristo passou a ser a nossa vida, no dia que você recebeu o Senhor, né? No dia que você nasceu de novo, no dia que Deus disse: haja luz sobre a sua vida, e houve luz, a partir do momento que Cristo começou a viver em você. Ali você pode ver que houve um avivamento. Então, segundo os Coríntios, capítulo 3, ele vai falar assim, verso 3: sendo manifestos, vamos ler o 2 também: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, sendo manifestos como carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne e do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, não existe essa palavra avivamento sem o Espírito de Deus hoje, né? Antigamente, era a palavra que vivificava, era o caminho que o Senhor guiava eles, era que trazia, né? Como Davi fala no Salmo 39, né? 3, ele fala assim: enquanto eu li a tua palavra, encandeceu um fogo no meu coração. Quer dizer, ele houve um avivamento ali na vida dele pela palavra, né? Mas, é claro, como Davi, que era uma pessoa especial, ele tinha sobre ele a ação do Espírito Santo, como alguns homens especiais, mas não era assim no Velho Testamento de uma maneira geral. Hoje, quem não tem o Espírito está morto. Nós sabemos disso. O Espírito é o que vivifica, o Espírito é o que traz vida. Se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não podemos entrar no reino. Então, Paulo fala isso em Romanos também 8:9, que ele diz, né? Vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou ainda está morto. Se Cristo não é a nossa vida, se o Espírito não está em nós, nós ainda estamos mortos em delitos e pecados. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. De que jeito que veio essa vida? Então, isso é avivamento, irmãos. Então, qualquer avivamento que nós tivermos, qualquer um que você tenha hoje, ele tem que vir pelo Espírito. Então, quando se fala de avivamento da Rua Azusa, por que avivamento da Rua Azusa? Por causa do Espírito. A vida dos irmãos, eles estavam cheios do Espírito. Então, essa é a oração do Senhor para nós, que durante os anos na nossa vida, né, nós sejamos avivados. Nós tenhamos um avivamento em nós. E como isso se dá hoje? Com uma visão da pessoa de Cristo, uma visão maior da pessoa de Cristo, uma luz maior da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cada vez que você tiver do Senhor, do Espírito, uma visão, né, maior do Senhor, mais você vai ver a alegria no teu coração, mais você vai ser confirmado, né? Mais você vai caminhando, mais você vai tendo alegria, né, diante de todas as coisas. Então, é uma vida ascensional. Né? Nós precisamos ir dando aqueles passos. O Senhor é comparado a uma escada, né? Nós temos que ir dando esses passos do conhecimento do Senhor. Mas há três visões, são muitas nas Escrituras, mas três visões, elas são primordiais na nossa vida, na pessoa do Senhor. Então, quem que nos fala dessas três visões? É Daniel, certo? Então, vamos para Daniel capítulo 2. Tem muitos, né, irmãos? Esse tempo atrás eu fiz um estudo sobre sete visões, né, falando de Jacó, falando de Isaías, né, falando de Daniel, né, falando de Zacarias, falando desses irmãos e, por fim, a transfiguração lá do Senhor Jesus. E a visão também de Apocalipse, de João. Nós falamos o que aquela visão transformou a vida daquela daquela pessoa que teve a visão. É, você pensar em Jacó, como é que ele estava andando? A partir do momento que ele viu aquela escada, ele viu o Senhor, aquele filho do homem, a vida dele mudou completamente. Isaías, como é que ele estava? É, no dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Quer dizer, como é que ele estava até a situação com aquele rei Uzias? Ele era um profeta. Mas a partir do momento que ele viu o Senhor, ele disse, ai de mim. É? Quer dizer, aquela visão mudou ele, mudou a posição dele com o Senhor. Né? E ele ouviu, inclusive, o Senhor dizendo a quem que ele ia enviar. E ele disse, envia-me a mim. Quer dizer, a vida de Isaías mudou ali com aquela visão. Então, a nossa também precisa acontecer isso. Né? Pelo menos, irmãos, essas três visões são muito importantes para a nossa vida. Né? Então, Daniel 2, ela vai nos falar dessa primeira visão, que é o que eu queria compartilhar hoje com os irmãos. Né? A gente veio fazendo essa introdução, mas queremos compartilhar hoje sobre a primeira visão. Amanhã, se Deus quiser, cedo, sobre a segunda visão e depois a terceira visão à noite. Então, Daniel, nessa primeira visão, isso também nós temos que olhar, por isso que Abacuque diz, aviva a tua obra no meio dos anos. Então, a gente percebe que não é esse tipo de avivamento, sabe, que aconteceu num momento aqui, de repente, né? Nós tivemos uma experiência uma vez aqui, estava junto, quando o irmão Silvio, acho que os irmãos, tem alguns irmãos que estavam aqui também, né, lá do sul, que o Senhor trouxe uma experiência a alguns irmãos aqui, né, acho que até o Felipe teve uma experiência naquele dia, a irmã Maria, né, uma coisa que ela clamava ao Senhor, que ela queria falar línguas, e ela, a vida inteira dela, e naquele dia o Senhor deu para ela, né. Então, a irmã Maria é uma senhora anciã que nós tínhamos aqui, agora está em Maringá, né, com bastante idade, nós tivemos uma experiência, alguns irmãos que estavam aqui, agora, amém, né, creio que foi do Senhor, né? O Senhor concedeu algo aqui, mas eu digo, já pensou se nós vivêssemos só dessa experiência, como que seria a nossa vida? Então, você precisa de uma experiência no decorrer da tua vida cristã. Que o Senhor traga realmente, que o Senhor avive a obra no meio dos anos na tua vida. Não que você fique com uma experiência especial que você teve um dia aí na sua vida cristã, ou duas, né? Mas que no meio dos anos o Senhor venha trazer algo novo do Senhor para você. Isso é que é vida, porque hoje a vida está no Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todo avivamento para nós tem que ter relação com o Senhor Jesus, porque se não for com Ele, não há vida em abundância. Né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Daniel, só para os irmãos se situarem, quando ele teve essa primeira visão, foi logo no princípio da vida dele. Daniel, ele foi levado um menino, né, um jovem, em torno de 15 a 17 anos, 17, quando ele teve aqui, ele era muito novo, em torno de uns 17 anos, 18, 19, por aí, ele tinha, quando ele teve essa primeira visão, mas ele era um jovem, né, que foi o rei Nabucodonosor, levou cativo a nação de Israel, você sabe disso, e ele pediu que buscasse no meio daquele povo jovens que fossem inteligentes. Né? Ele fala isso aqui no capítulo 1. Veja o verso 3. Então disse o rei a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres. capítulo 1. Né? Então, Daniel era um jovem que tinha uma linhagem real, né? Era um nobre. E jovens em que não houvessem defeito algum, defeito físico, né? de bela aparência, então ele era um menino bonito, né? Dotado de sabedoria, inteligência e instrução, e que tivesse capacidade para assistir no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Então, pegaram esses meninos, certo? E a primeira coisa que eles foram fazer lá, doutrinar eles, na doutrina dos caldeus. Você vê toda aquela idolatria que existia na Babilônia. Hoje nós sabemos que a Babilônia, né? A Babilônia é um nome que se dá lá em Apocalipse, acerca daqueles que têm uma aparência, né, de ser alguma coisa. Mas nós sabemos que Deus levou o povo de Israel para a Babilônia para eles se encherem de deuses. Tanto é que funcionou, né? Porque o povo, depois que voltou do cativeiro para Jerusalém, todos aqueles outros deuses que eles tinham lá, que foram, por isso foram levados cativos, ficaram de fora. Porque eles se encheram, e viram Deus de tudo quanto é tipo, e aí se lembraram do seu Deus, né? Que era o único Deus verdadeiro deles. Tanto é que é toda a história depois de Neemias e Esdras, né? Os 70 anos que se cumpriu do cativeiro. Então, Daniel, ele viveu todos esses 70 anos do cativeiro de Israel na Babilônia. E não se tem notícia de que ele voltou para... Porque ninguém, não tem notícia, não há ninguém que fale sobre Daniel, que a vida dele encerrou aqui no próprio livro de Daniel. Mas quando o povo voltou, se ele tinha 17 anos aqui, certo? Quando se completou os 70 anos, ele estava com 87 anos. Então, se acredita que ele é um dos irmãos anciãos, né? Como aconteceu com João também, da mesma maneira. Ele ficou até o final, né, para trazer o livro de Apocalipse. Então, mais ou menos, o livro de Daniel é o livro de Apocalipse do Velho Testamento. Ele é comparado ao livro de Apocalipse do Velho Testamento, onde que Deus trouxe muitas profecias acerca do final dos tempos. Então, Daniel, ele passou por muitos reis. Muitos reis, ele passou por Nabucodonosor, passou pelo filho do Nabucodonosor, passou por Ciro, por Dário, todos esses reis, porque os caldeus eram os governantes do mundo, né, os que tinham conquistado, né, todos esses lugares, mas depois os medo-persas vieram e assumiram o reino. E a gente sabe que quando o povo voltou do cativeiro, foi Ciro, lembra que Deus despertou, e depois Dário, né, que deu a ordem para eles terminarem a reconstrução do templo. Então, Daniel passou por todas essas situações. A gente lembra de Daniel só por causa de Nabucodonosor, mas ele, se eu não me engano, passou por 7 reis ou coisa assim. E ele sempre estava em evidência nesse tempo. Então, irmãos, a primeira visão que nós temos que ter, e que Daniel nos traz essa primeira visão, ela está aqui no capítulo 2, no verso 34 e no verso 35. Aqui é sobre aquela estátua. Lembra que Nabucodonosor teve aquele sonho? Depois ele pediu para interpretar o sonho, aí os magos foram lá, todos aqueles, tudo, e falaram, não, mas nos conta o sonho que a gente vai interpretar. Ele falou, não, eu quero que vocês contem o sonho que... Aí eles disseram, não tem ninguém que faz uma coisa dessa. Entende? Ninguém, não existe ninguém. Mas o próprio Daniel também fala isso. Quer dizer, o rei foi certo, porque ele falou: eu quero entender, mas eu quero que ninguém me engane. Entende? Porque os magos tinham muita influência, esses sábios, essas pessoas tinham muita influência. Então eles balançavam o rei nas posições que eles falavam e tal. Né? Então, se você voltar um pouquinho, no capítulo 2, aqui no verso 27, ele diz assim: respondeu Daniel, na presença do rei, diz: o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhadores lhe pode revelar. Ninguém pode. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. O teu sonho e as visões que tiveste na tua cama são estas. Aí, primeiro ele deu o que o rei tinha sonhado, certo? E ele mostrou aquela estátua com cabeça de ouro, com braços e peito de prata, né, com essa parte do quadril de bronze, as pernas de ferro, né, e os pés de ferro e barro. E nós sabemos que isso fala dos reinos, né? O ouro era o Nabucodonosor, a prata era os medo-persas, né? O bronze era os gregos, né? O ferro era os romanos, e o ferro com o barro era a mistura que teve, né, do Ocidente com o Oriente, né, no Império Romano. E o Império Romano não foi destruído, ele não foi um. Ele se destruiu entre si, né, entre eles mesmos ali. Acabou. Né? Então, quando ele chega no verso 34, ele fala acerca da visão. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Quem é essa pedra? Vamos ver Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Verso 8 e 9, ele diz assim: então, haveria todos esses reis, e você pode ver que Jesus veio quando? Jesus veio quando estava aos pés de ferro, às pernas de ferro. É, o Império Romano é que estava governando a Judéia naquela época. Mas se você ver, foi através do Império Romano, com Constantino, né, é que começou realmente aquela divisão de que eles passaram o Império, né, para o clero, né, o poder para o clero, onde se tornou o Império Papal, né, mas a cristandade seguiu por ali. Hoje, nós somos fruto, né, dessa cristandade, mesmo com todos aqueles erros. É, daí veio Lutero, lembra, com a Reforma, ele era um católico. Então, a gente vê que o Senhor daí foi realmente, e ele foi enchendo, né, a terra, o Senhor, essa montanha está se tornando grande, está se tornando alta. Imagine a hora que o Senhor vier, então, né? Que vier para assumir o governo, que nós vamos ver amanhã, se Deus quiser. Vamos lá, verso 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. É Cristo, certo? Quem é o servo do Senhor? Quem é o renovo? Pois eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão sete olhos. Se lembra lá em Apocalipse 5, verso 6? Quando fala do Senhor, né? Quer ler o texto lá? Apocalipse capítulo 5. Isaías capítulo 11 também nos fala, mas aqui fala os sete olhos, né? Mas vamos ver aqui, capítulo 5 de Apocalipse, verso 6, que fala daquele que tomou o livro e abriu os seus selos, né? Verso 6 diz, o verso 5 que houve a revelação do ancião acerca do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Nisto vi, entre o trono e os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviado por toda a terra. Não são sete espíritos, né? É um só espírito, mas que ele tem, né, sete qualidades, né? Isso está em Isaías capítulo 11, aquelas espírito de temor, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, né? Esse é o Senhor. Então a própria palavra nos revela, né? Vamos ver Isaías 28, porque esse texto nos fala, é um texto conhecido também, que nos fala dessa pedra. Isaías, capítulo 28, o verso 16, ele diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, uma pedra preciosa, de esquina, de firme fundamento, e aquele que crê não se apressará. Então, eis que eu ponho em Sião como alicerce uma pedra. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios, nós vamos para lá, em 1 Coríntios, capítulo 3, ele fala dessa pedra. Apesar de esse fundamento, né? Apesar de Paulo não usar, no caso, um edifício como uma figura da igreja, aliás, uma construção com pedras, né? Figura da igreja, mas um corpo. Mas ele usa também essa expressão, né? Edifício, ele fala em Efésios capítulo 2 também. Mas vamos ver aqui em 1 Coríntios capítulo 3, o verso 10, ele diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, essa é a pedra angular. É que nós, quando falamos de fundamento hoje, a ideia que tem é daquelas brocas de concreto que faz, aquela coisa toda, né? A gente faz assim. Mas a construção que as escrituras falam, elas falam de pedra. Então, o fundamento, ela era feito de pedra. E quando fala de pedra de fundamento, né, e fala de pedra de esquina, então, ele fala que o fundamento é Cristo, certo? Mas Cristo também é a pedra de edifício, a pedra de edificação. Então, era feito o fundamento de pedra, né? E aí era colocada a pedra de esquina, a pedra provada, né? Aquela era a pedra perfeita, era a pedra mais perfeita que tinha na construção, porque ela ia dar o ângulo da construção. Imagine, você coloca uma pedra, ela é pedra angular, certo? Então ela vai dar o prumo, isso também está escrito em Zacarias, né? Que o Senhor colocaria o prumo, né? Ela dá o alinhamento, né? Aqui, e o alinhamento lateral e também o prumo, o nível e o prumo. O nível todo, ela tinha que ser muito bem certinha. E aqui também tinha que ser muito bem certinha para poder dar, porque se aqui fosse torto, aqui podia estar certo, mas aqui era torto. A parede aqui sairia torto. E aqui também tinha que ser certa. Então, era uma pedra perfeita. Por isso que diz uma pedra provada, né? E aprovada por Deus. Então, Pedro usa essa expressão. Então, vamos para 1 Pedro, capítulo 2. Então, irmãos, qual é a primeira experiência que, na verdade, nós temos que ter como realidade na nossa vida, né? Essa é a primeira visão. Na experiência, na verdade, a gente não tem essa, não tem uma visão, né, do Senhor. Você vai tendo essa visão conforme você vai caminhando na sua vida cristã. Lembra que Jesus falou isso para Filipe, né? Ele falou: Filipe, estou há tanto tempo convosco e tu ainda não me conheces? Então, a gente tem uma experiência como aquele cego de nascença, do capítulo 9 de João, né? O Senhor vem na nossa vida, a gente passa a ter uma experiência, né? Mas vem perguntar para a gente, é o Senhor, 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 aquela alegria de receber o Senhor, tá? Mas quanto de conhecimento que você tem desse Senhor? E foram perguntar para o cego de nascença, e falou: eu não sei quem ele é, eu só sei que, ele é, que eu era cego e agora eu vejo. Então, a experiência, a alegria que a gente tem, né, da salvação, conhecimento do Senhor, né, do Evangelho, né, da morte do Senhor por nós, do derramamento de sangue, do perdão, todas essas coisas é o princípio da nossa vida cristã. Mas aqui, ele vem como fundamento, mas esse fundamento que vem para baixo, a gente não entende, a gente não vê muito, né? Você está aqui por cima, então a gente não vê muito o que significa esse fundamento que é para baixo. Mas a hora que essa pedra de esquina começa a ser colocada na nossa vida, né, e que toda a nossa vida cristã tem que ser edificada a partir de Cristo, nós temos que ter essa visão, nós. Por quê? Porque se nós não tivermos essa visão, nós vamos cair no erro, né, de sair por aí fazendo obra. Quantos que não faz isso? Irmãos, quantos filhos de Deus não fazem obras para instituições, para edificação daquele ministério, daquele pastor, daquele líder, daquela igreja? São filhos de Deus, trabalham ali, entende? Mas por que fazem aquilo? E outra, o Senhor vai chegar em muitas situações que o Senhor vai falar assim: mas, irmãos, o que vocês acham? Eu vou contar só um testemunho, que esse irmão contou esse testemunho, né? É o irmão De Verne Fronck. O irmão De Verne Fronck, ele tinha um trabalho nos Estados Unidos muito conceituado. De Verne Fronck, os irmãos já leram o livro dele, que é o Supremo Propósito, né? Você conhece? Não? Uma janela maior, né? Mais alta, né? Mais lá, é. Ele é um irmão, ele já faleceu agora, mas ele é um irmão. O que aconteceu com ele? Ele tinha um ministério, se eu não me engano, em Nova York, grande, um trabalho grande lá, entende? Com muitos, tinha trabalho com jovens, tinha trabalho com drogados, trabalho com muita gente, era um ministério, um trabalho muito grande lá nos Estados Unidos. E ele teve um sonho que o Senhor deu para ele, que tudo aquilo ia se queimar. Por quê? Irmãos, pensa um pouco, certo? Se você usa, né, você é uma pessoa que é um evangelista e vai e compartilha a palavra, e uma pessoa recebe o Senhor, amém, ali você colocou o fundamento, é o que Paulo falou aqui. Eu, como sábio construtor, lancei o fundamento. Mas outro edifica sobre ele. Porque nós não podemos só pensar no fundamento, nós temos que pensar que essa pedra veio, certo? Quebrou aquela estátua, porque ele vai assumir o reino realmente, né? Mas ali fala, em Isaías, nós estamos vendo, que ele era uma pedra colocada por Deus como fundamento e como pedra de edifício. Então você veio e pregou um evangelho para uma pessoa, ela recebeu o Senhor, certo? Certo. Aí, essa pessoa, ela vai para uma instituição qualquer. Como um irmão, uma vez na praia lá, eu perguntei para ele, que ele é um evangelista, ele compartilha, então eu falei assim, irmão, tá, você pregou o evangelho, a pessoa creu. E depois, o que você faz com essa pessoa? Ah, eu falo para ela, escolhe uma igreja aí e vai, né? Aí eu falei assim, irmão, você pega uma criança toda arrebentada na rua, toda largada, né? Suja, com fome. Você vai para tua casa, leva essa criança, dá um banho nela, cuida dela, troca as vestes dela, né? Porque você é a figura da regeneração, né? Nós somos lavados, nós somos limpos, né? Trocar as vestes, dar uma veste branca. Eu falei, tá, daí você pega essa criança, tem duas casas, uma é uma desordem, aquela casa, é uma desordem. Pai não assume a sua responsabilidade, mãe, os filhos tudo largado, tudo lascado. Aquela casa é uma casa bem cuidada, o pai, a mãe, tem um cuidado, tal, não sei o quê. Essa criança você vai levar para alguém criar. Qual das duas casas você levaria? Ah, levaria para aquela casa lá. Falei, então, mano, como é que você manda entrar em qualquer casa aí sem saber? Como é que se essa casa é ordenada, se não é? Né? Tem falsos mestres, tem falsos pastores, tem tanta coisa aí nesse mundo que nós sabemos, como é que você deixa uma criança entrar aí? Para qualquer lugar, não pode ser assim, não. Então, pensa bem na edificação, porque aqui não fala só de regeneração, fala de edificação. Né? Pedro vai falar sobre isso, nós vamos ler Pedro. Então, fala de edificação, o senhor tem uma edificação a partir dessa pedra, o senhor tem uma casa espiritual, o senhor tem um sacerdócio santo a ser exercido. Então, como é que você acha que uma pessoa ela pode ser edificada sobre essa pessoa de Cristo, se essa pessoa está ali no ministério humano, na qual aquele líder ele tem uma visão de ministério dele, põe até a placa, nome dele, nome do ministério dele, não sei o que e tal. Entende? Aí eles estão desenvolvendo aquela igreja, aquele trabalho, aquele ministério, aquelas coisas todas. E ele está trabalhando com afinco ali. Se não for a salvação de vidas, que você põe o fundamento, não é isso que eu estou dizendo? Porque isso, muito desses cristãos fazem, e eu acho uma benção, eles nos ensinam, né? Porque às vezes a gente se preocupa bastante com a edificação, esquece do evangelismo, eles nos ensinam isso. Então, veja bem, mas aonde é que essas pessoas vão ser edificadas? Como que elas vão ser edificadas? Sendo que a gente vê a grande maioria do tempo que nós estamos vivendo hoje é Laodiceia. O senhor está do lado de fora. Quem está de lado de dentro? Homens, ministérios. Então, voltando ao irmão Devern Frank, ele teve um sonho com todo aquele ministério, com tudo aquilo funcionando, sucesso, porque ninguém falava que ele podia falar nada, que ele estava errado, entendeu? E Deus deu um sonho para ele, que ele chegou naquele dia diante do Senhor, nesse texto mesmo de Coríntios 3 aqui fala, que nós vamos passar pelo fogo, o fogo vai provar a obra de cada um, certo? E ele disse que a hora que ele passou pelo fogo, queimou tudo aquela obra que ele tinha lá. Queimou tudo, virou palha, virou cinza. E ele disse, Senhor, mas como assim? Como assim? E o Senhor veio trazer a revelação para ele. Né? Que aquela maneira que ele estava fazendo, ele estava edificando algo pessoal. Como Davi quis fazer a casa de Deus. Ele ia fazer uma casa bonita. Mas o Senhor, quando ia olhar para aquela casa, ele ia ver Cristo? O Senhor, tudo que o Pai olhasse aqui, naquela casa que Davi queria fazer, era Cristo? Não era. Moisés, Deus disse para ele, faça tudo conforme no monte te foi mostrado. Não é para você fazer nada do teu jeito, nada que você acha bonitinho, nenhuma coisinha que você acha que deve ser trocado. É tudo conforme você viu no monte. Porque tudo o que tinha naquele tabernáculo era Cristo. Tudo. Não tinha uma manchinha ali, sabe? Que podia mostrar que não era Cristo. E o templo também teria que ser. Por isso é que depois Deus deu para Davi o modelo do templo e ele entregou para Salomão. Vocês lerem lá em Crônica, vocês vão ver isso. Mas ele não construiu a casa. Mas, irmãos, pense bem. Agora, como é que você, por exemplo, todos nós viemos dessa situação, o que nos fez mudar a posição, por exemplo, de você não estar debaixo de um jugo, né, de uma obra humana, com boa intenção, até muitos são com boa intenção, entende? Não estamos falando mal, não é isso. Mas o que fez nós mudarmos foi a visão do Senhor como pedra angular. Tudo da nossa vida tem que ser edificado sobre a pessoa de Cristo. O Senhor tem que estar na centralidade de todas as coisas, na nossa vida e na vida da igreja. O Senhor tem que estar no encabeçamento de todas as coisas. Então, o que fez, o que trouxe uma mudança na nossa vida foi a visão do Senhor como pedra angular, como pedra de edifício. Vamos para 1 Pedro 2 e nós vamos ficar aqui nesse ponto. Hoje. Então, irmãos, veja o que Pedro fala aqui. Ele fala assim, ó, deixando, pois, verso 1, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, toda maledicência, certo? Porque, se você notar, isso tem muito nesse meio evangélico. Quanta vaidade, irmãos. Né? Quantas dessas coisas. E ele diz aqui, ó, e desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual ou o leite não falsificado. Irmãos, por que que o Senhor, sabe o que muda? Hoje eu tenho meditado sobre esse assunto, ainda não tá ainda formado no meu coração esse assunto, mas esses 30 anos do Senhor Jesus Cristo, ele foi preparado para aqueles 3 anos e meio. E o Senhor tem trazido isso no meu coração, que eu creio que nós vamos passar pelo menos os 3 anos e meio. Daquele tempo que vai vir aí, certo? Porque a palavra fala dos mártires. Quem são esses mártires? No meio da grande tribulação. Esses são os que vieram da grande tribulação. Ali, quando fala da mulher ser levada para o deserto, né, para ser guardada durante 3 anos e meio, quem é aquela mulher? Não é a nação de Israel. Aquela mulher é a igreja. É a mulher que vem desde Eva, daquela que Deus disse para ela, por uma mulher virá, né, um que esmagará a serpente, a cabeça da serpente. Então, essa mulher, ela vem desde lá de trás. Né? Paulo fala que essa Jerusalém Celestial, a qual é nossa mãe. Então, essa mulher, ela vem desde lá de trás. Ela gerou o filho varão, mas agora essa mulher, ela continua, agora ela está vendo esse filho varão crescer, não é? Até que nos tornemos a estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade. Isso aí não está falando de quem? Não é da igreja? Não é de Cristo? Da pessoa, do Cristo corporativo, né? Do homem, do novo homem, Então, estava pensando sobre isso. O que que fez o Senhor, esses 30 anos que o Senhor trabalhou na vida dele, para ele estar preparado para esses 3 anos e meio? Esse é um grande segredo para nós. Mas uma das coisas que eu já tenho como compreensão é que o Senhor Jesus, ele se encheu da palavra de Deus, como homem. Se você se lembrar, logo no começo do ministério, quando ele foi tentado, primeira coisa que ele fez foi falando a palavra. Nem só de pão viverá o homem, não tentarás o Senhor teu Deus, somente o teu Deus adorará. Você pode ver que o Senhor, tudo era a palavra. E ele fazia aquilo para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, por isso, por aquilo. Então, o Senhor era cheio da palavra. Quando ele ressuscitou, ele pegou tudo que dele estava escrito nos salmos, nos profetas. Se lembra desse texto de Lucas? O senhor conhecia as escrituras, E nós temos que entender que não é aquela medida de Deus, porque o Senhor era Deus, Mas ele ali estava como homem, porque ele crescia em graça, em sabedoria diante de Deus, diante dos homens. Ele foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, como homem. Então ele passou a experiência de homem. Então não é que ele falou assim, né? Eu já sei as escrituras. Escritura sou eu mesmo, sou eu que falei, sou eu já sei, eu lembro tudo, Então na hora que chegar eu tô pronto porque eu sei de tudo. Não. O Senhor ali estava como homem, como menino ele estudou, como menino ele cresceu, como jovem. Então, todas essas coisas que ele foi sendo preparado. Então, uma das coisas, irmãos, é a palavra de Deus. Quanto que você tem tido da palavra de Deus? Quanto que você tem conhecido da palavra de Deus? Se você tiver conhecimento da palavra de Deus, ninguém te engana. Ninguém te engana. E o que mudou muitas coisas na sua vida foi a palavra de Deus. Porque se nós ficássemos no que diziam para nós, eu mesmo fiquei pouco tempo, vamos dizer assim, numa instituição, mas a gente carrega uma bagagem de muitas coisas, que eu fiz seminário também, no começo, minha vida, eu fiz por extensão, aquele rápido, mas eu fiz. Então você pega aquela bagagem toda, sabe como é que é, e vai trazendo, mas o que livra a gente de certas doutrinas de homens? É as escrituras, é a palavra. Palavra de Deus, palavra rema, palavra revelada a você. Então, o que as pessoas fazem? Elas têm a Bíblia em casa, mas elas não lêem a Bíblia. Aí elas vão numa reunião, daí um irmão, um pastor, sei lá quem, prega a palavra lá, e ela vai lá e recebe aquilo como sendo palavra de Deus. Quantos irmãos a gente não encontra nessa caminhada e os irmãos pegam o texto torcido? Por exemplo, um que muitos falam, hein? Às vezes quando eu encontro esse irmão, eu falo assim, você já leu direito o texto, irmão? Aí ele fala assim, como assim, irmão? Lê o texto, irmão. Examinais as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, irmão, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo para nós examinarmos as escrituras, porque elas têm a vida eterna? Irmão. Não, lê de novo, irmão, lê direito. Não, Jesus estava condenando os judeus, que eles liam as escrituras buscando ter nelas a vida eterna. Quer dizer, eles buscavam vida eterna na escritura, mas negavam a vida. Vocês não querem vir a mim para ter vida. Mas ele falou, irmão, um irmão, uma vez falou assim, irmão, mas toda a minha vida eu preguei isso. Que é para nós examinarmos as escrituras. Não que você não deva examinar a escritura, mas o texto, irmãos. Não é isso que está dizendo o texto, não é isso que Jesus. Você pode pegar outros textos para dizer que as escrituras realmente elas nos levam à vida eterna que está no filho. Quem tem o filho tem a vida. Então a escritura tem que nos levar para o filho. Se você não receber o filho, não tem valor nenhum. Então, assim, é pessoas que recebem o que a pessoa falou. Mas por que ela recebe aquilo como sendo verdade? E ela caminha a vida dela, 10 anos, 15, 20 anos de vida cristã, ela caminha aquilo, né? Que ela ouviu lá de alguém que está errado. Mas por quê? Porque ela não lê as Escrituras. Não lê a palavra, não busca do Espírito revelação. Você nunca vai ser enganado se você buscar a palavra, buscar do Senhor a revelação da palavra, como ela está escrita. Então, veja aqui para nós. Então, é esse puro leite não falsificado, irmão. Não, se você bebeu um leite falsificado, né, você vai ficar com essa falsificação na sua vida muitos anos. Aí ele fala, se é que já provasse que o Senhor é bom. Agora veja o que uma pessoa novinha na experiência, a pessoa nasceu de novo, o que você vai falar para ela? Fazer. Né? Não, você tem que ir para a igreja, você tem que fazer isso, Não. Diz assim, ó, chegando-vos para ele, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Então, chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. É aquilo que nós vimos lá. Eu vou colocar minha pedra lá. E vós também, quais pedras vivas? Por que que você tem que se achegar a ele? Se achegar a Cristo. Esse é o seu caminho. Depois, as outras coisas, o Senhor vai nos guiando. Se achegue a ele. Ele é a pedra angular, você é aquela pedra que deve se encostar nele para o edifício, se achegando a ele, né? E ele diz assim, você também é uma pedra viva, sois edificados, ele está falando de edificação aqui, certo? Sois edificados como o quê? Como casa espiritual e sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então você vai entender logo que vida cristã não é vida solo, vida individual, certo? O Senhor não quer para você uma vida solo. Ah, é eu e Deus, a minha vida toda eu vou crer no Senhor e vou seguir o Senhor, é eu e Deus, você chega lá no final, vai ser eu e Deus, né? Não, a sua edificação não se dá individualmente, ela se dá com outras pedras junto com essa pedra angular. É uma casa espiritual, não é uma pedra viva. É uma casa espiritual com muitas pedras. E ele diz aqui, por isso a Escritura diz, ó, tá vendo aquela pedra? Eis que eu ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crê, não será confundido. E assim para vós os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina, como uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Sacerdócio real não se dá. Você não pode ser um sacerdote individual. O sacerdócio se dá na casa de Deus, como ele fala lá anteriormente. Uma nação santa, está vendo? É uma nação. É um povo de propriedade exclusiva de Deus, é um povo adquirido, é um povo. É, não é um indivíduo. Para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia e agora já tens alcançado. Então, essa, irmãos, é a primeira visão que nós temos que ter da pessoa do Senhor Jesus Cristo após o nosso novo nascimento, após a nossa salvação. Né? Que esse Senhor, ele veio para, né, derrubar esses reinos, né? Essa pedra cair sobre, né, a nossa vida e tal, e vem esmiuçar, e vem nos fazer de novo, mas daí ela passa a ser um fundamento em nós, mas daí vem o Senhor e coloca uma pedra angular, uma pedra de edifício. Falou, agora, casa que só tem fundamento? Não quero. O senhor não quer uma casa que só tem... Você vai lá, compra um terreno, faz um fundamento de uma casa e larga lá. E daí? Como é que é? A gente pode fazer isso. Como Jesus disse, ele pega a sua vida, você cuida para você não começar a edificar uma coisa e parar no meio. Mas o Senhor não. O Senhor não vai começar uma obra e ele vai ficar envergonhado diante de todos que vai parar no meio. Aquele que em vós começou a fazer a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Então, isso fala do quê? De crescimento espiritual, fala de edificação. Então, irmãos, a primeira visão, na verdade, que nós temos é a Cristo como a pedra angular da casa de Deus. Essa é a primeira visão. Então, nós vamos entender que igreja não é lugar, nós vamos entender que casa de Deus é espiritual, né? Nós vamos ver que o Senhor, ele é a pedra angular, tudo tem que ser dele, tudo tem que ser por ele, tudo é para ele, né? Tudo tem que vir por ele, o Espírito é o que vivifica, não são os ministérios humanos, não são as capacidades humanas, não são as inteligências humanas, né? Mas é a graça do Senhor, são os dons do Espírito, né? É o Espírito vivificando, o Espírito trazendo edificação, nos guiando à verdade, nos fazendo conhecer todas as coisas. Então, essa é a primeira visão que nós temos que ter do Senhor. A igreja do Senhor, né? A casa do Senhor, ela não é uma instituição humana, ela é espiritual, por isso que fala aqui. Casa espiritual. E só mais um texto para nós terminarmos mesmo, Hebreus capítulo 3, e ele vai falar aqui, essa casa, se ela é espiritual, certo? Ela não é de vista, né? Ela é espiritual. Então é interessante que quando o Senhor fala acerca da mesa, né, do Senhor, que ela é espiritual também, então nós podemos estar partindo pão aqui, outros irmãos partindo pão lá na Alemanha, outros lá na China, outros lá no Senhor, é uma só mesa, é um só corpo, é uma só fé, é um só batismo, é um só Senhor, é um só Espírito, é um só Deus de todos, é uma só esperança da nossa vocação, é uma só. Você está naquela que Deus fez. Mas para você enxergar isso, você precisa ter visão espiritual, porque senão você não enxerga. Você vive anos e anos e anos numa instituição e ajudando aquilo, e edificando aquilo, e trabalhando naquilo, suando naquilo, dando seu tudo naquilo, investindo tempo, investindo dinheiro, investindo um monte de coisa, né? E você está edificando o quê? Não estou falando de salvação, salvação é outra coisa. Salvação é fundamento, isso nós já falamos, certo? Estou falando de edificação. Então, se você não tiver visão espiritual, você vai edificar palha, madeira e feno. Com toda certeza, sem compreensão. Mas para você edificar e você ter visão do que você está vendo, o que é a igreja do Senhor, o que é essa casa espiritual, né? O que é o Senhor no encabeçamento, o que é o Senhor na centralidade de todas as coisas, o que nós estamos fazendo, isso você precisa ter visão espiritual. Visão do Senhor como a pedra angular. Então, só para nós terminarmos aqui, Hebreus capítulo 3, ele vai dizer assim, verso 1, pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Quer dizer, todo apostolado, né, todo sacerdócio é da pessoa de Cristo. Por isso que você vai ver aí no seu, talvez, se não tiver, pode pôr, está com letra maiúscula, apóstolo e sumo sacerdote. Como ele foi fiel ao que constituiu, assim como também o foi em toda a casa de Deus. Moisés, certo? Moisés foi fiel lá com Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória, Jesus, do que Moisés. E quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos? Somos nós. Então, a casa de Deus, quem que é? Somos nós. E a casa de Deus não é constituída de ministério pastoral, disso ou daquilo. Ela é constituída de sacerdotes reais. Então, você é uma pedra que vem para edificar a casa de Deus, que é espiritual, como Paulo, Pedro fala. Para quê? Para que você ofereça, como sacerdote que você é, né? Porque o sacerdócio é universal, não é de algumas pessoas. Todos são sacerdotes hoje. Sacerdotes reais aqui. Reis e sacerdotes sobre a terra. Todos nós fomos feitos pelo sangue do Senhor, né? Para exercermos esse ministério sacerdotal na casa de Deus. Para quê? Para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Mas você só vai fazer isso, mas na verdade, você vai deixar de ser um membro de uma instituição, a qual você vai levar o nome daquela placa, aquele ministério, ou vai deixar de ser aquilo, se você tiver visão espiritual da pessoa de Cristo como a pedra angular da casa de Deus. Se você não tiver visão, você vai continuar achando que você está certo naquele caminho. Vamos orar. Amado Senhor, nós te damos graça, te bendizemos, Senhor, porque essa palavra não é nossa, essa palavra é tua. E outra coisa, Senhor, o Senhor Jesus disse que a gente sabe se a pessoa que está falando, ela é verdadeira ou não. Se ela busca a sua própria glória, se ela fala de si, se ela busca glória para si, então ela é falsa. Mas se ela busca a glória daquele que a enviou, esse é verdadeiro. Senhor, nesta noite, nós viemos saber que o teu filho é o fundamento, aquela pedra de fundamento a qual o Senhor estabeleceu. Foi o Senhor que estabeleceu. Amém. Mas o Senhor também colocou essa pessoa do Senhor Jesus como a pedra de edifício da sua casa, da casa de Deus, da sua casa. E, Senhor, continue nos revelando. Amém. Esse teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como necessitamos, Senhor. E como nós necessitamos de visão espiritual. Porque isso não só muda a nossa vida, Senhor, mas traz um avivamento para nós, Senhor. Obrigado por esse avivamento. Obrigado por essa visão, Senhor, que nos libertou. E continue, Senhor. E nos aviva, como Abacuque disse, no meio dos anos, Senhor, através da visão, da revelação e do conhecimento do teu Filho Jesus, porque a vida está nele, nós sabemos isso hoje. Em nome de Jesus, amém.
Amém.
Amém.